Palavras humanas se perdem no vento, porém as ações se perpetuam pela eternidade. Página 1. O contexto exegético e a promessa de 2 Crônicas 7:14. Título da página: A condição e a consequência. Uma análise de 2 Crônicas 7:14. Nesta primeira página, devemos estabelecer a base teológica. 2 Crônicas 7:14 é a resposta de Deus à oração de dedicação do templo feita por Salomão. O texto completo diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 1. A base da aliança. O meu povo, que se chama pelo meu nome. A exegese começa com a identificação dos destinatários. O termo em hebraico para povo, am, carrega a noção de uma relação de aliança. Deus não fala para toda a humanidade, mas para aqueles que voluntariamente se identificaram com Ele. Chamar-se pelo seu nome implica uma identidade e uma responsabilidade. Eles são seus representantes. 2. Os quatro requisitos do coração. A estrutura do versículo é uma condicional. Se, 4 ações humanas, então, 3 ações divinas. Vamos analisar os 4 verbos humanos. Se humilhar, kaná. Este verbo em hebraico significa curvar-se, submeter-se, ou quebrar o orgulho. Não é apenas um sentimento, mas uma ação visível de submissão a uma autoridade superior. É o oposto da arrogância do sermos o povo de Deus. E orar, palau. Palau no contexto de oração frequentemente carrega a ideia de mediar ou interceder. Não é apenas pedir, mas entrar em uma conversa séria e mediada com o divino, frequentemente confessando falhas e buscando restauração. E buscar a minha face, bakash. O termo para buscar, bakash, implica uma busca diligente, ativa e contínua. Face, paneikis, em hebraico, simboliza a presença e o favor de Deus. Buscar a face é buscar a sua presença imediata, não apenas as suas bênçãos ou a sua mão. É uma busca por intimidade. E se converter dos seus maus caminhos, shub. O verbo shub é o termo central para o arrependimento. Significa voltar-se, retornar, mudar de direção. O arrependimento bíblico nunca é apenas remorso. É uma metanoia, uma mudança de mente que resulta em uma mudança de ação. Eles devem abandonar as suas práticas e voltar-se para os caminhos da aliança. A consequência divina. A promessa de, então, é que Deus ouvirá, perdoará e sarará a terra. A misericórdia e a restauração são garantidas quando as condições do coração e da ação são cumpridas. Página 2. A exegese da unção de Maria e a perpetuidade do gesto. Título da página: O cheiro da eternidade, a unção de Maria. Para analisarmos a ação de Maria, precisamos de um texto base. A unção de Maria com o nardo puro é registrada em 3 dos 4 evangelhos, Mateus 26, de 6 a 13, Marcos 14, de 3 a 9 e João 12, de 1 a 8. Usaremos principalmente o relato de João 12 para esta exegese, pois ele identifica Maria, irmã de Lázaro e Marta, como a mulher, quando Mateus e Marcos a chamam de uma mulher. João 12, 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. 1. O objeto, o nardo puro. A exegese do unguento de nardo puro, nardou pistiques polimetu, é crucial. O nardo era um óleo aromático extraído de uma planta, Nardostatis diatomaceae, nativa do Himalaia. Era extremamente caro, e um item de luxo. João especifica que era puro, pistiques, um termo de confiança ou genuinidade, e de muito preço. Judas estima seu valor em 300 denários, João 12, 5, o que equivalia a quase o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum. Maria derramou uma fortuna inteira sobre Jesus. 2. A ação. Ungir os pés e enxugar com cabelos. A unção era um costume comum no Antigo Oriente Próximo para hóspedes de honra, mas geralmente na cabeça.
Maria vai além, ungiu os pés de Jesus. Esta é uma posição de extrema humildade e submissão. Os pés eram a parte mais suja do corpo de alguém que caminhava pelas estradas. Ainda mais escandaloso para a época foi enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Soltar o cabelo em público era visto como um ato de vergonha para uma mulher respeitável. Maria quebrou as normas sociais de gênero e status para realizar este ato de adoração. Ela usou a sua própria glória, seu cabelo, como uma toalha para a parte mais humilde de Jesus. 3. A perpetuidade da promessa de Jesus. A reação de Jesus à crítica de Judas e dos discípulos é o ponto central da sua tese. Enquanto Judas vê a ação como perda, apolia, Jesus a vê como um ato belo, calon ergon, Mateus 26 de 10. A promessa de Jesus em Mateus 26 de 13 e Marcos 14 de 9 é: em verdade vos digo, que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. As palavras humanas de crítica se perderam no vento da história, mas a ação de Maria foi eternizada pela palavra de Deus. O cheiro do unguento não encheu apenas aquela casa, mas encheu a história cristã. O gesto dela se tornou parte da própria narrativa do evangelho. O paralelo hermenêutico 1. Humildade e oração no gesto de Maria. Título da página: curvando-se ao chão. Humildade e oração no gesto de Nardo. Iniciamos agora o paralelo hermenêutico detalhado, conectando os quatro requisitos de 2 Crônicas 7:14 com as ações de Maria. Como Maria cumpriu a essência desses mandamentos através de seu gesto? Paralelo 1. Se humilhar, Caná. Maria cumpriu. A humilhação exigida em 2 Crônicas foi perfeitamente encarnada no corpo de Maria. Ao curvar-se ao chão para alcançar os pés de Jesus, ela abandonou toda a sua dignidade social. Ela ocupou a posição mais humilde na casa. A sua humildade foi agravada pelo ato de enxugar os pés com seu cabelo. Este foi o seu Caná visível. Ela não apenas sentiu que era humilde, ela agiu a sua humildade. Ela quebrou o seu jarro de nardo e o seu orgulho. Aplicação hermenêutica. Para nós hoje, a humilhação não é apenas uma oração de confissão aos domingos, é uma postura de vida. É estarmos dispostos a quebrar a nossa reputação, o nosso conforto e o nosso custo-benefício para adorar e servir a Cristo. É quando o nosso ego é quebrado aos pés da sua autoridade. Paralelo 2. E orar, Palau. Maria cumpriu. Maria não é registrada falando uma única palavra neste episódio. Como podemos dizer que ela orou? Hermeneuticamente, a sua ação foi a sua oração. O termo palau também pode implicar a confissão. O seu ato de derramar o nardo foi uma confissão de que Jesus era digno de tudo, e ela, digna de nada. A sua adoração foi uma adoração não verbal, mas extremamente eloquente. Foi a oração do coração que clama: Tu és o meu Senhor, Tu és tudo para mim. Enquanto outros oravam com palavras vazias, o gesto de Maria foi uma oração de entrega total. Ela mediou o seu relacionamento com Deus através da sua entrega. Aplicação hermenêutica. Às vezes as nossas orações mais profundas são feitas sem palavras, são feitas com lágrimas, com sacrifícios, com atos de serviço e com a adoração silenciosa. Temos que aprender que a oração é uma comunhão de corações, e a ação pode ser a voz mais alta da nossa alma. O nosso estilo de vida é a nossa oração diária. O paralelo hermenêutico 2. Buscar a face e converter-se no gesto de Maria. Título da página: a busca pela presença e o caminho do arrependimento. Continuamos o paralelo hermenêutico, conectando os dois requisitos finais de 2 Crônicas com a ação de Maria. Paralelo 3. E buscar a minha face, Bakash Paneikis, Maria cumpriu. O requisito de buscar diligentemente a presença foi a motivação central do gesto de Maria. Ela não estava em busca de curas, milagres ou ensinamentos naquele momento. Ela não derramou o nardo para receber algo em troca. O seu único desejo era estar na presença de Jesus e honrá-lo. Ao ungir Jesus para a sua sepultura, João 12:7, ela estava buscando diligentemente a sua essência, a sua missão, o seu Filho de Deus. Ela estava buscando o favor de Jesus na sua presença imediata. Enquanto Judas e os outros discípulos estavam focados na mão, nas bênçãos financeiras e no poder terreno, Maria estava focada na face, no relacionamento pessoal com Jesus. Aplicação hermenêutica. Buscar a face de Deus no mundo moderno é buscar intimidade através de uma vida de adoração e obediência. Não é buscar a Deus apenas quando precisamos de ajuda, sua mão. É buscar o seu favor e a sua companhia através da oração, da palavra e da adoração sacrificial. É quando a nossa adoração não é para sermos abençoados, mas porque Ele é digno. Paralelo 4. E se converter dos seus maus caminhos. Shub. Maria cumpriu. Hermeneuticamente, o nardo representava a vida anterior de Maria, ou o seu melhor caminho segundo o mundo. O nardo era a sua segurança, o seu status, o seu eu. O ato de quebrá-lo e derramá-lo foi o seu ato visível de conversão e arrependimento. Ela estava simbolicamente dizendo, eu abandono os meus caminhos de conforto e segurança terrena para me voltar inteiramente para ti.